Olá, eu sou a Tati Barros e este é o podcast Solteira Profissional, um espaço para falarmos sobre as dores e delícias de viver em carreira solo. Te convido para sentar no tapete, abrir um vinho rosé e curtir uma boa conversa entre amigas sobre tudo que envolve esse tema. Vem ser meu date! Olá, bem-vindos ao Solteira Profissional. Mais um BBB começou e, independentemente da edição, uma coisa não falha. Sempre tem polêmica que acontece dentro da casa e repercute aqui fora. Com apenas uma semana de programa, já temos um tema mais do que importante para debater. Relacionamento abusivo. Sim, em 4 dias de romance com a atriz Bruna Gripal, o participante Gabriel conseguiu dar diversas amostras de como ser tóxico com a mulher. Criticou sua aparência, empurrou, disse que daria uma cotovelada em sua boca e deu muitos exemplos de como funciona o gaslighting. Para falar sobre todos os alertas vermelhos expostos em rede nacional, recebo aqui uma velha conhecida do podcast, a terapeuta de relacionamento, Cris Menezes. Bem-vinda!
Olá, boa noite. Uma delícia estar aqui de novo. Obrigada pelo convite.
Um prazer. As pessoas sempre falam muito daquele episódio que a gente gravou sobre dependência emocional. E a gente agora segue nessa linha, agora de um ponto ainda mais grave, né? Que é o relacionamento abusivo. Que você até falou um pouco sobre isso naquele episódio que a gente gravou. Cris, você tem acompanhado, né, o Big Brother. Você fez postagens sobre o que a gente tem visto todos os dias, às vezes mais de uma vez no dia, exemplos de como funciona esse comportamento abusivo. Eu queria saber, assim, primeiro, qual foi o primeiro sinal que você presenciou e que você falou assim, tem alguma coisa errada aí, isso aí não tá saudável.
Enfim, acho que o primeiro sinal de todos, né, foi na primeira festa, na festa da Anitta, que ele tentou beijar ela, por pelo menos umas 4 vezes.
Verdade. É.
O que levou ela a mudar de ideia, se foi a perita, se foi a carência, aí a gente não tem como entrar nesse mérito, né? Mas, dia seguinte, a gente chamou ela para conversar e já meio que disse que não queria compromisso, que eles iam ter que deixar as coisas deles as claras, né? Muito bem estabelecidas. Sim. E ela falou assim, não, meu irmão, eu não tô afim de nada, né? Eu vim aqui para jogar, fazer meu jogo para... E é isso, tipo, passou 2 horas e ela já estava apaixonada.
Verdade.
Para mim, independente do comportamento dele, aquilo ali já me chamou muita atenção. Porque ali, assim, a gente tinha uma menina que estava caminhando para um protagonismo, né? Ela estava indo para ser a protagonista da edição e aí baixou a guarda dessa forma e foi muito rápido, né? E aí ela ganha a liderança e depois fica lá fazendo... digamos assim, baixando a guarda para ele em vários momentos. Então, assim, acho que o primeiro sinal mesmo, né, foi quando ele forçou para ficar com ela, né, que aí mostra um comportamento bem lixo dele, e depois o fato dela ter, não sei o que aconteceu, e eu acho que essa virada de chave dela foi uma manipulação que ele fez com ela, uhum. De alguma forma que a gente não viu, ou enfim, né, e é isso.
E assim, você citar da festa foi bem legal agora, porque isso me lembrou muito também que estava muito claro que ele só estava tentando ficar com ela para chamar a atenção da Anitta.
Isso, exatamente.
Poderia ser qualquer uma, mas ele queria manter aquele papel de ai, eu vou deixar a mulher poderosa ali, falando, pô, esse cara tá querendo pegar o outro na minha frente. O que ele não sabia era que no mesmo dia a Anitta já tinha falado assim, cara, eu não tive nada com esse cara, foi, né, conheço ele bem menos do que estão falando. Deu a entender que foi uns beijinhos e pronto ali.
Exatamente. E ele me parece ter sido bem iludido, né, nesse aspecto. Porque você acha meio que a Anitta lá em cima do palco vai ficar prestando atenção se tá pegando alguém lá embaixo.
Sim, e Anitta, né? Anitta. Então, assim, amor. A pessoa que é mais livre, que mais mostra que não se apega a ninguém, vai ficar se importando com qualquer, um molequinho. Mas, e outra coisa, assim, que isso eu acho que você pode falar melhor, mas é impressionante, parece que esses caras que são abusivos, eles têm um radar de identificar quem é a menina que vai ser a mulher que vai ser facilmente manipulada, né? Porque ele foi muito certeiro em escolher a Bruna, que logo depois falou que tem vários históricos de relacionamentos abusivos, de agressões. Ela só chegou a falar que achou que poderia até ser morta em algum momento. E que o relacionamento dela com o Gabriel, eu nem acho que a gente pode falar relacionamento ainda, né? São 4 dias, mas assim, foi tanta coisa que aconteceu ali que eles só colocam dessa forma, então vamos colocar. E que ele é do príncipe com ela. Então, assim, é muito alarmante isso, dele ter conseguido achar a menina mais frágil de todas ali, apesar do estereótipo dela não parecer isso, né?
Isso é realmente, a gente discute isso muito, né, lá no meu grupo de terapeutas, porque existe sim, né? Eles conseguem identificar a vítima em potencial, né? E normalmente a gente tem essa ilusão de que uma vítima em potencial é uma mulher que está vulnerável, que é fraca, não é nada disso. Eles identificam, né? Você está ali de boa, mandando benzaço, protagonista, como ela estava até aquele momento. Mas assim, eles veem as brechas, né? E assim, as próprias pessoas, é porque a gente não fica muito ligado nisso, mas as próprias pessoas vão também dando seus sinais de vulnerabilidade. Uma piadinha aqui, é uma seduçãozinha boba ali, aí vai, ele vai crescendo, né?
E aí é numa crescente, né? Começa com ela agarrando ele dando um chega pra lá. Depois ele fala, manda ela calar a boca porque ele quer falar. Ele debocha da aparência dela. É muito claro quando ele fala assim: ah, o nariz dela parece de um rinoceronte ou de um tucano, alguma coisa assim. Depois fala que ela parece uma sarna que não larga dele. Até ele empurrando ela para poder entrar na frente dela no confessionário e termina com o que foi o grande sinal alerta de todos, né? O sinal vermelho ali, dele falando que daria uma cotovelada na boca dela. Agora tem uma coisa também que chama muita atenção, que o Tadeu foi brilhante e necessário, né, nessa intervenção. Até porque ele já tem um histórico de Big Brother de agressão, que a gente pode falar depois. Mas eu acho que essa intervenção só aconteceu no momento que há essa ameaça, seja brincadeiras, muitas aspas aqui, ou não, de uma agressão física. Mas pela própria Lei Maria da Penha, todos esses exemplos que eu dei agora já se enquadram em violência doméstica, né?
Todos esses.
Então, agora, por que, então, assim, a gente ainda tem que esperar chegar no nível, né, de ser uma ameaça de agressão física para ter essa intervenção? Ela deveria ter acontecido, inclusive, antes, né?
Exato. Eu penso assim, porque foi tudo muito rápido, né?
Muito.
E as piores falas dele aconteceram no mesmo dia, praticamente, do nariz,
Sim.
né? E segurar ela, foi meio
A
que
sarna
muitas
foi o dia
coisas.
inteiro. Eu lembro que eu tava no meu grupo de amigos, assim, a gente comenta Big Brother, foi o dia inteiro a gente só colocando assim numa. Foi mesmo, uma sequência, assim, só, mais uma dele. Agora fez mais uma. Seguido.
Exatamente. Aí eu acho que talvez, porque eu me lembro que no dia que o Tadeu entrou ao vivo para falar com eles, o Tadeu tinha postado no Twitter que ele ia entrar ao vivo, mas antes do paredão, ele ia dar um recado para casa. Então foi uma coisa que de repente eles pensaram, meio que vem chamar no particular, não sei o quê, eles resolveram, foi uma decisão da produção do programa, talvez, né? Fazer mesmo uma chamada ao vivo para mostrar, gente, isso aqui não é um comportamento normal, né? Não se fala isso brincando, mas ao mesmo tempo não tem um comportamento desse, não segura, não ameaça, não debocha, não critica, né? Não interrompe. Então, assim, eu acho que deve ter sido uma decisão de fazer essa intervenção ao vivo mesmo, para que ficasse até uma coisa bem. Até de repente para corrigir os erros do passado, né?
Exato, mas assim, chama atenção mesmo, assim, o que eu me questiono é que se tivesse tido todos esses exemplos que a gente citou aqui e não tivesse tido o da cotovelada, será que teria sido, né, teria sido exposto em rede nacional pelo Tadeu? Ou porque o que eu tô questionando mesmo, assim, se tá tão claro para a sociedade que tudo isso era uma agressão, porque o Tadeu falou especificamente da cotovelada, né?
Ele falou que estava pelada, mas eles mostraram ao longo da edição todinha todos os absurdos que ele falou pra ela. A edição tá toda montada mostrando tudo isso. Tipo, a edição queimou ele muito. Né? Se você rever o programa, mostrou todos os absurdos. Só que ninguém esperava que o Tadeu Central vir pra falar aquilo.
Sim. E até porque isso foi falado até pros participantes. Assim, cada um viu um exemplo ali. Né? Ninguém viu tudo que foi que estava acontecendo. A não ser a Bruna, mas a própria Bruna não estava enxergando e continua ainda ali sem entender a gravidade de tudo, né? Tanto que ela pede desculpa o tempo todo.
A Bruna, ela tinha alguns momentos que ela enfrentava ele, né?
Ela falava, né? Você tá me saciando, você tá me silenciando.
Eu não sei, também teve um outro exemplo, que aí não foi no mesmo dia. Mas ela reclamou. Acho que foi coisa de votação, né? Ela foi falar, acho que até que naquele dia que ela brigou com a Larissa, e aí ele deu uma chamada nela, e ela tentou ele, e aí ele cresceu pra cima dela, e ela pediu desculpa.
Ah,
é tipo assim, totalmente um relacionamento abusivo, né? A mulher se impõe, o cara cresce pra cima dela, mesmo sem razão, mesmo sem coisa, e ela vai lá e fala, desculpa, eu estou errada, você tem razão, eu estou errado. Não deveria ter feito isso com você.
Uhum.
Teve
isso. E aí a gente tem o clássico exemplo de um gaslighting. Então eu queria que você explicasse para as pessoas o que é o gaslighting.
Tá, então assim, o gaslighting, se a gente for pegar, né, o tema lá na origem dele mesmo, uma espécie de manipulação, né, um abuso emocional que consiste em uma manipulação muito sutil em que o seu parceiro começa a ter atitudes com você, que vão fazer você mesma questionar a sua sanidade mental. Então, quando... E por que existe esse termo? Porque existia um filme lá da década de 30, sei lá, que mostrava isso. A mulher vivia com um cara, o marido dela, e aí todo dia lá e apagava uma lamparina, né, que era de gás, uma lamparina a gás, que é slide, né? E ele ia lá e apagava, diminuía. E ela aumentava. Aí ele ia lá e diminuía. E aí ela começou a falar que ela tá ficando louca, assim, tipo... E ele realmente fazia isso para enlouquecer a mulher. Então, isso. O filme...
E ele fingia que a luz estava muito forte, né? E a luz, mas a luz tá baixa. Não, a luz tá muito forte, eu não tô nem enxergando direito, né? E aí até fica escura e ela ficou de fato louca, de tanto que ele foi manipulada.
É.
Inclusive, vai virar peça de teatro nacional. Essa história. O Leandro Lima tá fazendo.
Um seriado, eu acho, não sei se é na Apple, tipo, não sei qual dos streams, que é com a Julia Roberts, que é Gaslight. Eu acho que é uma adaptação desse filme também. Eu quero
que
é isso pra eu assinar e poder assistir. Até concorreu a melhor atriz até agora desses prêmios aí.
Olha, não sabia, vou pesquisar então.
Aí, o que acontece? Só que aí o termo foi evoluindo, né? E virou essa coisa, essa mania muito feia que o homem tem de chamar a mulher de louca no sentido de invalidar o que ela fala, né?
Uhum.
Então, assim, a gente fala, ah, você é louca, é gaslighting, mas aí por que mais é gaslighting, né? A mulher tá dando um depoimento, o cara corta e diz que ela viaja nas coisas, imagina, não foi isso que eu falei, não foi... É, e com a Bruna existiu um momento desse. A Bruna também é bastante tóxica, é bem da verdade, né?
Uhum.
Ela tem um comportamento bem tóxico, mas a gente não vai entrar nesse método agora, nesse momento. Mas aí o gaslighting é isso. É um comportamento, né, de manipulação muito bem pensado pelo homem e muito sutil para a mulher que recebe, de que ela está sendo sempre invalidada, né? Então, se ela fala alguma coisa para ter que confrontá-la, ele chama de louca, diz que isso nunca aconteceu, que ela está inventando.
Reverte, né, a situação, que é igual a Bruna, no ponto de dela pedir desculpa.
Exatamente.
O tempo todo.
Então, aqui você... Tá. Enfim, aí, ou ele vai invalidar a palavra dela, ou ela, né, ele vai invalidar o argumento, ou até se ela tiver uma coisa factível, do tipo, ah, eu estou vendo aqui no seu celular tem um print, sei lá. Aí ele vai reverter e falar assim, mas olha que invasão de privacidade. Você fez no meu celular, não sei o que, como pode, você não confia em mim. Ela vai, desculpa, poxa, realmente, eu descobri que eu te traí, mas eu não deveria ter. Você me traiu, mas eu não deveria ter visto no seu celular. Errei, me perdoa, entendeu?
Sim.
Então, o gaslighting é isso, né? É um abuso emocional com muita intenção de reverter qualquer de invalidar, né, o argumento da parceira.
Sim.
De abuso, né?
E é interessante, agora que a gente tem dois exemplos, do lado, né, o lado da Bruna e o lado do Marmito, que é, temos dois personagens que fogem muito do estereótipo de quando a gente pensa em relacionamento abusivo. Ela não é a bela recatada do lar, ela é uma atriz linda, empoderada, né, desbocada e que xinga, tanto que ela tava, igual você já falou, caminhando com o protagonismo, porque ela tava ali encarando e sendo meme também, sim, ela tava se tornando um personagem muito interessante por si só, sem precisar de uma bengala masculina ali.
Exatamente.
E ele, do outro lado, é o rapazinho da praia, que fala baixo, que tem a carinha ali, padrãozinho e tal. Não é o fortão, que é agressivo e pai. Então, assim, são dois opostos dessa ideia que a gente tem da mulher, que é arrecatada, baixa autoestima, que tá muito claro ali, submissa, tudo. Ou seja, tá todo mundo sujeito a se cair nessa areia movediça, que é o relacionamento abusivo, porque ela não tem uma cara só, né? O abusador não tem uma cara só.
Não tem. E exatamente, eu entendi o seu ponto quando você fala do Gabriel, porque ele não é aquele cara assim, sei lá, se a gente olhasse pro cowboy, por exemplo, ele tem muito mais uma vibe de um abusador.
Isso.
Né, do que o Gabriel. Né? Um cara mais chucro, um cara fortão, nananã, né? Aquela coisa rude. Aí você acha que ele não, esse cara aí, cuidado, né? Mas o Gabriel, eu acho que o grande problema do Gabriel, se a gente for ver, tirar ele do contexto da Bruna, ele sempre mostrou falas muito problemáticas, né?
Sim.
Ele sempre tem coisas muito... Ele já lançou uma coisa de racismo reverso. Então, ele tem uma cabeça muito deturpada em relação a algumas coisas. Até mesmo ontem, esse negócio de dizer que ele quer ser o mártir dos homens.
Ai, então, sim, eu ia chegar nesse ponto.
Isso é de narcisismo, sabe? Isso é de um, assim...
Hoje ele falou também que nunca na história do programa alguém chorou tanto quanto ele. Então, é tudo muito demais, né?
Ele tem uma coisa de um arrogo, né? Assim, uhum. De achar que ele é muito maior do que ele é. Que
é um ego.
É bem irritante. Mas ele, sim, ele chegou ali todo fofo... Eu nunca comprei essa versão do fofolete, porque pra mim,
com
uma mulher pelo braço pra tentar beijar a força, sem nem ter feito nenhum tipo de contato físico com ela, né, preliminar pra fazer isso, já é pra mim de novo, eu falei lá na ocasião aí, é uma atitude de lixo, né, um cara lixo.
Sim, não, e isso assim, ele não é nada, em momento nenhum ele foi nada além do que o cara que pegou a Anitta. Isso me irrita também, o cara que quer ser alguma coisa só porque conquistou uma mulher que, obviamente, é muito mais foda do que ele. Então, assim... E nem é bonito. Depois é um cara branco tatuado.
Uma conquista pra mim, cara.
É aquele negócio. Você não é bonito. Você só é branco. Fica aquela coisa como se fosse...
Eu acho que se eu fosse ele, eu ficava quieto sobre isso. Porque, cara, a Anitta pegou geral. Ele foi apenas mais um. Entendeu? Exato.
Não, não tem isso. Mas é porque, principalmente quando eu penso nesse perfil do abusador, é o cara que fala baixo o tempo todo. Deixa eu falar. Tanto que tem uma hora que ele fala com ela, assim, cala a boca, você fala muito alto. Eu não tô aguentando, me dando dor de cabeça o tom dessa voz. Então é sempre isso, fala mais baixo. Não usa essa roupa que chama atenção. Tira o batom vermelho. A gente já falava isso há quanto tempo. E então, só que também tem isso que você disse. A gente teve essa crescente em 4 dias. Todos os exemplos que geralmente vai crescendo, né, ao longo de um relacionamento de anos, foi tudo muito rápido.
Exatamente.
E de novo, porque você ainda falou, né, que a Bruna também, ela é. Ela tem um lado abusivo dela também, esse lado de ser muito grudenta, de não deixar respirar, né? Mas talvez também seja esse fruto dessa insegurança dela de que veio de outros relacionamentos, né?
É, isso que eu pego. Quando eu falei a coisa dela ser tóxica também, eu pensei muito mais no dia que ela discutiu com a Larissa, né? Porque ela tinha contado uma mentira pro Gabriel, né? Ela tinha trazido uma informação para seduzir o Gabriel né? Ela mentiu sobre uma coisa de que alguém disse. Eu não vou lembrar agora como é que foi a história.
Eu perdi alguém... esse contexto.
Foi quando ela abriu lá aquela câmera da central do líder e
do
tal.
Do Guimê, que ela falava que ia chamar o Guimê.
Eles viram um diálogo e aí ela distorceu o diálogo e falou que o Gabriel é uma coisa que, tipo, botar uma pilha, alguma coisa do Gabriel. E quando sentaram todos ali, a Larissa desmentiu e falou, não foi isso que ele falou. Não foi isso que fizeram. Aí ela, pra não admitir que ela tinha mentido, pra, sei lá, então... Aí ela começou a confrontar. E aí ela começou a fazer um gaslighting com a Larissa. Ela fez o gaslighting ali muito, muito claro, né?
Só que a Larissa não deita pra ela também, né?
E aí o Gabriel sacou que ela tava mentindo. E aí são essas construções, né? Aí é nessas horas que o cara vê que a mulher é vulnerável. Né? Que a mulher não teve uma atitude legal porque ela tá com medo de perder, ou tá querendo fazer mais por perto. E aí o cara vai aproveitando as brechas, né?
E isso realmente, ela deu muita brecha. Porque no momento em que a Larissa não dorme no quarto do líder pra deixar a Bruna... com ele. Então, assim, opa, ela já prefere o macho aqui do que a amiga, né?
Conquistou a liderança com ela, não conquistou a liderança sozinha.
Isso, e quando... E ela, inclusive, fala, você, olhando pro Gabriel, você é tão líder quanto eu. E a Larissa ali, o brilho da Larissa vai apagando, né? Naquele momento.
Exatamente.
Então, ele fala assim, de fato, isso daí tá na minha, então... E ele, que fica desde o segundo falando, sou o jogador, quero ganhar. E tem ali a líder, a grande personagem da semana, ao lado da Larissa, entregando pra ele o jogo, fala, faça o que você quer do jogo. Exatamente. E da minha vida.
Então, ou comigo que seja.
E é isso, assim, porque é muito desesperador ver alguém que a luz foi apagando mesmo. Né, do que ela tava ali caminhando, de repente toda a narrativa dela mudou, voltada para ele.
Exatamente.
E sobre o comportamento dele também depois da entrada do Tadeu, que não foi pedir desculpa para ela imediatamente, né? Foi falar, me defende, o que é isso, né? Fala que eu não sou isso.
Você tem que entrar no ao vivo e desmentir. Você acha que a gente vive em relacionamento tóxico? O que ela ia dizer?
Exato. Você, com todo o seu histórico de trabalho e de vida pessoal também, que você já passou, qual que é o momento, existe talvez uma fórmula geral, assim, de qual é o momento que as mulheres realmente caem a ficha? Precisa, às vezes, chegar mesmo a... Não, às vezes não, mas na maioria das vezes precisa chegar na agressão física. Ou um sinal externo da amiga que fala, dos pais. Abre os olhos, porque no caso da Bruna, a gente tá vendo ali que não tá tão claro ainda pra ela, na cabeça dela, né?
Só um parênteses antes de responder essa pergunta em si, né? Eu até fiz um post ontem, que logo na sequência desse fato, entrou o Tadeu, falou do Nanana, a Bruna se assumiu como dependente emocional. Mas ela se assumiu como dependente emocional muito mais para passar, como se diz, para dar um salvo-conduto ao Gabriel. Tipo, como se ela estivesse dizendo, bom, o Gabriel só abusou comigo porque eu tenho uma condição emocional que permitiu a ele fazer isso. Não, aí são duas coisas. A pessoa vai ser dependente emocional e ela vai ter uma série de características, né, que podem torná-la mais vulnerável do que outras mulheres a um relacionamento abusivo, mas não é porque ela é dependente emocional que ela vai ser fatalmente vítima de uma pessoa abusiva, né? E aí, assim, aí no outro lado você tem a vítima do abuso. A vítima do abuso é uma pessoa que está sofrendo com uma coisa que é construída na cabeça, principalmente dos homens, né? O abuso não acontece só por homens, né? As mulheres também são abusivas, mas por quê? Porque estão inseridas nesse contexto de masculinidade tóxica, né? Que a gente cresceu, a gente cresceu para competir, para acusar, não sei o que, né? E o homem, ele está numa posição de muito mais privilégio, né, para fazer isso. A mulher, quando ela faz isso, ela normalmente pega realmente um homem mais fraco, mas que entrega mais, enfim. Mas a questão é, essa fala da Bruna, eu fiquei muito preocupada quando ela se assume dependente emocional para dar um salvo-conduto para o Gabriel, como se ela estivesse praticamente pedindo desculpa para ele por ter chegado naquele ponto, né, do Tadeu falar. E ela fica aí, eu acho que eu já falei isso ontem, eu falei isso hoje de novo, dizendo que ela já teve uma série de relacionamentos abusivos. Então, querida, vai fazer terapia, entendeu? Se tem relacionamento, se você está tendo uma série de relacionamentos abusivos, né, e você não lidou com isso, você tem que lidar, porque não é normal.
Não, sabe? Não é, é tanto não é normal que é isso, assim. Foi muito rápido, gente. A gente está numa semana de programa só. Pra pessoa falar que já tá dependente emocional do cara, né?
É, mas assim, ela não falou que ela tava dependente emocional dele. Ela
não, eu sei, ela é, mas claramente ela tá dependente dele. Ela não consegue mais existir na casa separada dele, né? É isso que eu tô falando.
Aí, nesse caso ali, seria, nesse caso dela com ele, a gente poderia chamar de dependência afetiva, né? Porque aí é uma dependência circunstancial. Ela tá ali naquela situação e tá dependendo dele.
A gente, no episódio, a gente fala sobre isso, né? Ouçam, eu acho que é muito interessante ouvir os dois episódios juntos, gente, um em sequência do outro, porque isso tá sendo muito um complemento. A gente falou sobre o que é... Cris, melhor, então. Resume rapidinho o que é a dependência emocional e autonomia afetiva, só pra gente relembrar.
Então, vamos lá. Na verdade, dependência emocional é como se fosse um guarda-chuva de várias... condições emocionais que carregamos. É mais comum em mulheres que em homens, mas né, em homens também às vezes acontece. Então, assim, a dependência emocional, ela não existe uma coisa de grau, tá, gente? Não tem mais ou menos. Né? Mas vamos por assim. A dependência afetiva, ela é uma condição meio que circunstancial. Você passou por algum trauma, você está ali confinada numa casa, né? Você está insegura, não sabe o que vai acontecer... conhece lá o cara e você se gruda nele e acha que você não vai viver sem ele, você não consegue seguir sem ele, não. Já a dependência emocional, que seria tipo um grau a seguir, ela já tem mais, ela já está mais relacionada a coisas que você passou na sua infância, né? Condições do tipo, você está de uma família incrível, maravilhosa, mas por algum motivo você era negligenciada efetivamente pelos seus pais. Então, é muito comum que você cresça se cobrando perfeição, se cobrando, você sempre busca valorização pelo outro, né? E aí você tem a codependência, e a codependência é você sempre parte do princípio que você tem que ter uma outra parte, né? E normalmente essa outra parte, ela também tem uma questão que a gente... fala muito que é patológica, porque normalmente é dependência em substâncias químicas, né? Álcool, sexo, compras, o que seja. Então, essa codependente, ela fica ali, né, tentando fazer com que a dinâmica da vida dela gire em torno desse problema, desse grande problema da outra pessoa, né? Como se ela fosse salvar, sabe assim, a vida dela passa a ser viver esse problema, né? Então, isso é chamada codependente, porque ela sofre com o problema do outro e ela vive aquilo, as consequências daquilo. Só que, assim, eu estava conversando outro dia com a dona lá do Instituto, que eu já me formei, e a gente estava chegando à conclusão que a codependência, ela é muito, 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 muito presente. A gente, às vezes, acha que só porque não tem o outro, né, não está ligado ao outro para sofrer junto com ele, a gente não é codependente, mas... No fundo, como nós mulheres, via de regra, a gente foi educada para se tornar codependente, sabe? Assim, a gente tem essa coisa de ser a mãe, de ser cuidadora, de ser resolvedora, de ser a perfeita, né?
Na verdade, é uma construção social de, né, de séculos e séculos, onde a gente estava limitado ao papel de servir o homem, né? E aí depois... ao filho, mas sempre ali preso. A gente nunca foi, a gente nunca foi protagonista, né? Ela sempre é coadjuvante, às vezes até uma figurante ali da história do homem, do centro principal de tudo, que é o homem.
E aí isso leva, né? Isso leva a crenças emocionais que a gente carrega, né? E eu me lembro que eu sempre falava isso, ah, não, porque as pessoas atribuem, você entrar num relacionamento abusivo, até a baixa autoestima e tal. Mas quando eu entrei no meu, eu tava na melhor fase da minha vida, tava mesmo super plena. E aí, conversando com a Laura, né, que é a minha mentora lá no estudo, ela falou: Cris, mas essa tua frase sempre ecoou muito na minha cabeça. Mas se você pensar bem, lá no fundinho, no fundinho, no fundinho, no fundinho, você tava buscando estar com alguém, entendeu? Você tinha uma cobrança interna, né, que te vulnerabilizava, né? E aí isso acaba custando muito caro pra gente, né? Porque você tá bem, tá ótimo, mas você se sente incompleta, né? Capenga, né? De não estar com alguém. Eu tenho tanto sucesso, por que eu não posso ter sucesso na minha vida afetiva também? Né? E aí a gente acaba tendo essas roubadas, mesmo que não seja uma coisa que a gente tava com o drive, que foi o meu caso na época. Mas aí, voltando à questão que você... Ah, e aí depois a gente tem um nível mais... Aí sim, a gente pode dizer que é mais profundo, mais forte, mais sério, que é o transtorno de personalidade dependente. E aí é um transtorno de personalidade, igual narcisismo, igual borderline, igual tudo, que aí você tem que realmente entrar com psicoterapia, no caso com medicamento, que aí a pessoa, ela realmente, ela não consegue viver se ela não estiver pendurada em alguma coisa, ela não funciona, ela deixa de ser funcional, né?
Uhum.
O transtorno é justamente isso, você tem uma disfunção na tua personalidade. Então, aí seria, essa é a única que a gente coloca realmente como uma caixinha separada, porque é um transtorno de fato de personalidade. Tá? Mas aí, suposto, vamos voltar lá.
Uhum.
Você me pergunta qual é o momento que você pode sair fora, ou pelo menos ficar ligada que não está dando bom.
É, porque assim, muitas vezes a pessoa de fora que está enxergando e que vai dar o alerta não é o suficiente, né? Que é exato o que a gente está vendo até com a Bruna mesmo.
O que acontece, né? O relacionamento abusivo, né? Nenhum relacionamento abusivo, ele começa abusivo, né? Até mesmo pela própria característica do abusador, ele não vai se mostrar um abusador de cara. Ele não vai chegar já mostrando as garras, as presas, né? Ele vai chegar ali te enchendo de carinho, amor, que ele diz ser incondicional, te tratando como a mulher mais maravilhosa do mundo, te prometendo mundos e fundos. Por quê? Porque nesse momento, ele, além de te dar toda essa coisa aí, que é uma manipulação emocional enorme, ele vai fazendo com que você crie memórias, né? Você vai criando memórias de momentos em que você associa que ele é uma pessoa incrível, que ele é tudo que você sonhou para você. E aí o tempo vai passando, quando ele percebe que você já estava mais vulnerável, ele vai começando a cortar as suas asinhas, né? Ele vai implicando com uma roupa, ele vai não querendo ir a uma festa de amigos, vai falar mal de uma amiga aqui, outra amiga ali, e aí você vai começar a perceber que você está perdendo coisas da sua vida. Talvez, não sejam coisas assim tão absurdamente importantes para você, que você se sinta cerceada. Mas o primeiro momento de perigo, né, é quando você se sente cerceado. E aí fica na tua régua de liberdade, né? Então, assim, no meu caso, o meu grande problema era com redes sociais. Eu era uma pessoa muito ativa, trabalhava, né, já com redes sociais na época, e meu ex, ele cismou, ele começou a aplicar, ele entrava tudo quando era post, comentário, like, ele entrava nos perfis dos caras para ver se eu tinha curtido foto. E aí eu comecei, tipo, a ter que apagar as minhas coisas, deletar as pessoas da minha vida, né? Só que, naquela história, né, que lá minha mentora falou que eu sou codependente, bom, mas se eu fizer tudo isso, né, se eu apagar, se eu não sei o que, não sei o que lá, ele vai gostar mais de mim e vai ficar tudo bem. Só que nunca ficou tudo bem, sabe? Nunca ficou tudo bem. E eu tive que enxergar com meus próprios olhinhos que eu não cabia naquele lugar. Só fui pra caceta, mas assim, eu saí pra força do ódio mesmo, sabe? Porque não tinha mais como eu ser, eu continuar sendo Cristo do lado daquele homem.
Sim.
Mas, eu demorei 2 anos, né? Só que, assim, tem mulheres que estão mais, com a autoestima um pouco mais fundamentada, e elas conseguem falar: cara, olha só, cara, a terceira vez que você reclama da minha roupa, a terceira vez que a gente quer uma festa que você não vai. Então, um beijo, um abraço. Mas tem outros que vão seguir como a Cris fez e vai ficar tentando: se eu fizer isso, se eu não sei o que, se eu não sei o que lá, ele vai mudar, isso é só uma fase, aí vai se dando desculpas. E as coisas vão escalando, né?
É, e a gente tem ainda, né, a gente fala mulheres, nós temos essa coisa do salvador ainda, né? Então, assim, a gente vai consertar, não, eu vou ali moldando da minha forma. E não, gente, a gente não tem que moldar ninguém.
É, exatamente. Não, e não molda mesmo, né? Essa, isso é uma ilusão que a gente carrega, de que a gente vai mudar o outro, mas eu acho que sim, no fundo a gente sabe que não vai mudar. Né? A gente tem, ele promete pra gente que vai mudar, né? Ele promete pra gente que vai buscar terapia, ele promete pra gente que ele vai fazer no seguinte, né? Eu, por exemplo, eu tive uma cliente, minha última cliente, né, de processo completo que eu tive, o marido dela falava pra ela, assim, categoricamente, eu não faço terapia porque eu não acredito em terapia.
Uhum.
Ele falava, ele nunca mentiu pra ela. Então, assim, eu até acho esse cara bastante honesto e corajoso. Só que ela ficava naquela tecla da terapia todo dia. Gente, desculpa, não é ele que tá errado, é você, sabe? Porque você tá insistindo no seu sofrimento, né? E é difícil você mudar uma mentalidade assim, porque ela tá sempre atribuindo ao outro. Se o outro mudar, se o outro não sei o que, se o outro fizer, né? E isso é uma coisa da codependente, né? Ela não quer aceitar a realidade.
Sim.
Ela quer ficar naquele turbilhão de problema, né? Ela gosta de ficar naquela confusão, no quebrado. Sabe, a codependente, ela é uma mulher que gosta de ficar na coisa quebrada. É, eu participo, né? Eu, esse ano eu decidi começar a frequentar reuniões do MADA, né? Que é mulher que é um monte demais.
Sim.
E aí, assim, é uma experiência bastante rica para mim, porque primeiro que é um espaço que não tem conselho, não tem feedback, não tem nada, né? Você só ouve.
Funciona então, como um AA, né?
É. Você só ouve, então assim, mas o A, eu já frequentei reuniões abertas de A, porque meu irmão era A, né?
Uhum.
E aí eu fui algumas, e o A já tem um feedback, sabe? O cara vai lá dentro do reunião dele com outra pessoa e fala alguma coisa.
Uhum.
No MADA não rola isso. Cada mulher dá seu depoimento e todo mundo fica calado ouvindo, sabe?
E não tem uma madrinha igual tem um padrinho
no A. Não, tem. Não tem intervenção, sabe? É muito engraçado isso. Não tem um feedback, por exemplo, né, assim.
E você como terapeuta, como que você analisa isso?
Oi?
Você como terapeuta, como que você avalia isso? Você acha que, não sei, é bom, não é?
Não, me parece, assim, me parece que é um grupo muito mais focado no esvaziamento, sabe? E numa noção do tipo, estamos aqui todas juntas passando pela mesma questão e nos apoiamos, sabe?
Um grupo de apoio.
É, a dinâmica, pelo menos nas reuniões que eu participei, foi justamente essa. Eu quero ver se eu vou a outras reuniões. Também, de repente, vou a reuniões presenciais. Mas é muito engraçado, porque todos os depoimentos que você vê é justamente nesse lugar que eu falei, né? É conviver com o problema e o problema vira a vida da pessoa, sabe? Não é o relacionamento, não é o que ela está sofrendo, é o problema. É quase como se estivesse lá e falasse, eu gosto do problema, sabe?
Uhum.
Mas isso é coisa da codependente, né? A codependente, ela tem isso, né? Essa coisa da síndrome de salvadora.
Sim.
E também de uma vitimização imensa, né? Porque tudo é muito injusto com ela, ela não tem as coisas boas e tal. É uma dinâmica bem complexa. Não acho que a Bruna tenha muito certa característica, não, porque... Até mesmo depois lá do discurso dela, ela mesmo tomou iniciativas de sair fora, de se afastar, né?
Uhum.
Embora eu esteja sofrendo bastante pelo que eu acompanhei hoje, rapidamente nas redes.
É, e teve aquela conversa de, ai, vamos ser amigos, eu não quero afastar. Mas ela também está sendo aconselhada, tipo, deixa os outros cuidarem dele. Você precisa afastar um pouco, até para o jogo não virar, porque é muito fácil também. A gente está falando de uma sociedade muito machista, só sei lá. Eu vou comprar essa briga? Ela tá lá com ele, né? Então ela ser vilanizada, sendo que ela é a vítima dessa situação. Então,
exatamente.
Eu acho que foi o Fred que aconselhou, eu achei um aconselhamento muito bom, assim. Afasta. Ninguém vai excluir ele, mas eu acho que não tem que ser você a pessoa que vai abraçar ele dessa vez. Porque senão ele também vai ser colocado como vítima. E ah lá, tadinho, ela vem tá cuidando dele, né?
Exatamente.
Todas as mulheres, até as que não são amigas da Bruna, chamaram a atenção dela ali, até antes da Globo falar, né, do alerta do Tadeu, de falar assim, não tá sendo legal para você. Você não entrou aqui para isso. A Tina mesmo falou e tal. A única que me enxergou foi a Kay lá, que aí a gente atende outro ponto, né, de rivalidade feminina e tal. Mas eu tô sentindo ali um acolhimento muito maior do que teve lá em 2017, inclusive na parte do público.
Eu acho que tem algumas coisas que as mulheres hoje em dia são muito mais, falam mais abertamente sobre isso, né? Perderam, está deixando cada vez mais de ser um tabu, né? E as mulheres estão mais atentas para os comportamentos nocivos, né? Abusivos e agressivos mesmo, no sentido da agressão, né, emocional, da violência psicológica, né? Mas, assim, eu acho que também tem uma coisa de ainda tem rivalidade feminina, mas eu vejo assim que as mulheres elas estão mais pretensas, assim, mais dispostas, né, a se apoiarem.
Sim.
E esse
É
elemento.
exceção quando a gente vê, né? Essa edição, nos primeiros dias até começou a se desenhar, a gente falou, nossa, será que a temática esse ano vai ser rivalidade feminina? Porque teve a Tina com a Domitila, a Kay com a Bruna. E aí a narrativa mudou. Então, assim, tá até atípico por ter dois casos, mas no geral a gente tá desde o Big Brother 20, né? Onde teve ali a união, vamos, galera da mulher e tudo. De ter uma união muito mais forte.
Exatamente. Então eu vejo isso assim, né? Acho que a gente evoluiu muito nesse aspecto, de mulheres estarem falando mais para mulheres, com mulheres, abrindo os olhos, né? E por outro lado, elas também estão muito mais conscientes dos mecanismos, né? Do nosso lindo, maravilhoso patriarcado e como ele funciona na prática, né?
Sim.
Porque a gente tinha uma coisa antigamente, né, muito de discurso, a gente não tinha tangibilizado isso, né? Hoje em dia não, a gente tem discussões que estão sempre aí quicando, a gente pode escolher, né, pode ter, eu quero discutir hoje sobre isso aqui, aí você vai lá e entra para falar com mulheres incríveis sobre esses assuntos.
Sim,
E é
e
uma coisa
essa
que você.
ideia até é do podcast mesmo, né? A gente vamos correr fazer esse episódio, que a gente tem que falar muito sobre isso.
Exatamente. E aí, assim, eu vi que bem antes realmente do Tadeu entrar, todas estavam, cada uma à sua maneira, cada uma na sua intensidade, cada uma, né, até pelo nível de intimidade com a Bruna, todas foram ali plantaram uma sementinha, né? Só que ela ficava com aquela cara, assim, aparvalhada, do tipo, não, não estou entendendo porque vocês estão falando isso, né? Não estou vendo nada disso. Que é um comportamento também extremamente comum, né? Não dá para culpá-la por não estar enxergando. E uma coisa que eu detesto que falem para mim são dois verbos, é aceitar e permitir. Nenhuma vítima de abuso aceitou nem permitiu nada, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Não existe isso. Ela não tem nem noção, ela está sendo manipulada. Ela está vivendo sob um forte turbilhão emocional, tanto para o bem quanto para o mal. E ela perde, ela fica realmente confusa mentalmente, né?
É, senão não seria abuso, né, gente? É isso.
Exatamente.
Ela.
Mas outro dia eu vi uma amiga minha me mandou um post, não vou lembrar agora exatamente quem, uma psicóloga aí, enfim, ela falando por que Frida Kahlo, maior feminista de todos os tempos, sei lá se era isso que ela definia, Frida Kahlo, aceitou passar por um relacionamento abusivo? Aceitou passar? Ela, tipo, passou no açougue, aí ofereceram pra ela, você quer 1 quilo de relacionamento abusivo? Por assim, gente, sabe? É uma escolha de palavras muito errada, né? Ninguém aceita passar por isso. As pessoas sofrem no relacionamento abusivo, nós somos vítimas do relacionamento abusivo.
É, não, e que bom que a gente está falando sobre. E tomara que essa não seja a temática central desse Big Brother. Eu acho que a gente está ali no início, porque que esse seja um caso assim resolvido lá dentro do programa, mas obviamente repercutido aqui, mas assim, que isso não, pra gente não ficar nesse ciclo vicioso. O que eu estou dizendo é que tenha sido final para a Bruna, que a gente não continue falando lá dentro do programa, repetindo ela com o Gabriel, que a gente já sabe que essa semana ele continua, né? Porque ela também merece ter uma história construída para além desse cara que é um bostinha.
Bostinho, exatamente isso. Bostinho. Ele é muito equivocado em todos os aspectos.
É, inclusive como jogador, com tudo, assim, né? Como que a pessoa consegue, ser um completo lixo, é isso, assim. Ele não tem nada de interessante, né, nessa construção dele, até agora ele não vai ter mesmo.
Ele realmente não tem nada de construção. Ele se imbuiu, né? Não sei se ele ficou vendo em reprise, né? Ele acha que ele é o pior, né?
E claramente, né?
Eu não vi o BBB do pior todo, eu só vi muito no final, assim. Mas ele tá longe de ser o pior, gente. Tá longe. E outra, o pior também não tá com esse jogadorzão aí, não, gente. Ele só teve a Manu como antagonista e o Babu como paizão dele.
Tanto que ele não chegou nem no top 10, vamos lembrar disso. Ele é visto como um grande jogador que não chegou no top 10. E o que fez o paredão do Prioce, esse recorde que todo mundo lembra, na verdade foi um fator externo. Foi por causa da Bruna como Neymar. Se o Neymar não tivesse comprado a briga, não teria esse discurso todo. Mas além disso, assim, o Prior teve momentos muito legais no jogo, assim. Ele, para além do jogo, ele era um cara engraçado em vários momentos. Ele brincava com a Malu mesmo, que era, né, antagonista dele ali e tal, ele brincava. Ele foi construindo ali o jogo dele meio que intuitivo, ele não quis imitar ninguém. Então, assim, eu sempre fui Team Manu, tipo, eu sempre serei, mas a gente tem que ter um olhar também, assim, dos pontos positivos, que esse cara não tem nada. Ele só quis falar assim, ai, não vou ser jogador, vou ser prior. Cara, primeiro que quando você chega querendo copiar alguém, você vai ser no máximo um rascunho mal feito, né? Então, você mostra que você não é interessante para criar algo novo. Os melhores participantes de Big Brother até hoje são as pessoas originais, que criaram, né?
Engraçado que a gente estava, assim, não sei se você começou nessa semana aí, ficando com o ranço do Fred de Cassi, né?
Sim! E que eu amava, porque eu amo que o
E ele
criar.
até construiu um personagem maravilhoso, que tomara que as pessoas não sejam burras de tirar ele, gente, pelo
Eu
amor
tô
de Deus.
sofrendo. E aí, e é fora aí também, né? Tem o um recorte racial de que a gente tem menos tolerância enquanto sociedade de perdoar erros, né, de um homem negro. E é isso, já colocaram ele num ponto de vilão que, na verdade, ele é um egocêntrico apenas. Ele tem uma autoestima maravilhosa. Queria eu ter. Teve falas equivocadas, óbvio, igual quando ele
Além de
fala.
ter uma maravilhosa, ele tem uma coisa que eu acho que tem uma veia meio cômica mesmo. Eu acho que algumas coisas ele faz ali, tipo, hoje ele tava cantando para uma delas, não vou lembrar agora quem, e ele tava cantando tipo Lulu Santos, mas como se ele estivesse
Foi
falando com
maravilhoso. Foi pra Aline. Não há tempo que volte, amor. Vamos viver
ela. E ela
tudo que há para viver.
olhando para mim, tipo, você tá me tirando,
Ele é um personagem muito interessante e é quem não tem medo de confrontar o Gabriel. Então, ele é sensacional, assim. Tomara que as mesmas pessoas que perdoam o Gabriel e outros homens que erram, perdoe o Fred, porque ele é um cara sensacional, assim. Eu também acho que começou errando, mas ele tá indo numa crescente que precisa continuar.
tá rendendo muita coisa boa.
Muito bom.
Que era o que a Bruna tava rendendo no começo.
Sim! E é isso, por isso eu tô falando, tomara que o tema dessa edição não fique voltado para isso, porque ela tava entregando muito. A amizade dela com a Larissa tava prometendo muito. Então, assim, tem muita coisa a ser desenvolvida nesse programa ainda, que não precisa ser casais e não precisa ser toda a problemática, né, de um relacionamento afetivo ali, amoroso.
Match Cultural.
Chegamos agora no Match Cultural, aquele momento de uma diquinha gostosa ou não, para a gente pensar, refletir, entreter. Vamos ver o que a Cris tem para a gente.
Então, eu tenho muitas e muitas e muitas dicas de filmes e conteúdos que abordam, né, algum tipo de abuso. Assim, às vezes eu não tô nem vou assistir a coisa com esse drive, mas a coisa cai no meu colo. Uhum. É sempre muito interessante. Mas, assim, semana passada eu não terminei de ver ainda, mas eu gostei bastante de uma série que estreou na HBO, que chama Hillsong, eu acho, que é sobre uma dessas mega igrejas, né, que você acaba descobrindo que o líder lá da igreja era um predador sexual, né, e era uma igreja que era frequentada pelo Justin Bieber, sabe, uma galera.
Hillsong?
Hillsong.
Ai, eu ouvi falar, ela é super famosa.
Não é? Um cartaz preto com o traço da igreja. E é uma história muito bem contada e não é aquela coisa pesada, sabe? Eu gostei, eu não acabei de assistir, mas gostei bastante, tô louca pra retomar. Mas assim, essa
Eu não sabia. Ela é super vista como uma igreja, tipo, com pop, né? Com músicas e tudo. E tem várias partes do mundo. Não sabia que tinha escândalo em volta.
É, eu fiquei assim, bem impressionada e é muito bem contada a história. Então, assim, essa é uma tipo que me surgiu aqui. É, de bate-pronto, que é uma coisa que eu, sabe, quando você para ouvir, assim, sabe? E não, pelo amor de Deus, se vocês não começaram a ouvir ainda, comecem, que é o ateliê do Chico Feliz, né?
Tudo pra mim.
É esse que eu tô até arrepiada, né? Que é a temática.
Chico, mais uma vez, entregando tudo.
É.
E que loucura. E eu acho que é um exemplo muito bom, mas, nossa, eu tinha esquecido de falar do ateliê. Porque é isso, assim, uma mulher, né, a que faz a denúncia, dá pra ver, assim, como a mulher toda bem formada, descolada, alta sociedade paulistana, e ela cai numa seita, todos os abusos possíveis ela sofreu ali, né? Então, como que vai te sugando e como ninguém está 100% vacinado, né, dessa situação.
E você vê que não era nem uma questão de um relacionamento afetivo, né?
Sim! Mas aí também pegou uma fragilidade que é a questão da profissão, né? Então, sempre tem um gatilho.
É.
E aí ele visto ali como um grande mestre. É uma loucura.
Ué, eu não sei. Eu entendo esse teu ponto da questão da profissão, mas eu vejo ali é realmente uma manipulação tão grande, né, de você colocar aquelas pessoas, porque eu acho que ele não abusa só de mulheres, né, mas assim, colocar aquelas pessoas tão subservientes, né, que elas estavam ali acatando qualquer coisa.
Sim.
Que ele falasse, né, e muitas das coisas não tinham nada a ver com arte.
Sim. Né? É, e é o problema de endeusar as pessoas, né?
É.
A minha dica também é da HBO e também é nessa temática. É o documentário What Happened to Brittany Murphy. Cara, é um soco atrás de soco, né? Esse documentário que fala sobre a misteriosa morte da atriz Brittany Murphy, que foi um grande sucesso nos anos 90, nos 2000. E ela se viu ali presa em um relacionamento abusivo, mas de dois lados, né? O lado da mãe dela e do lado do marido, que aos poucos a gente vai descobrindo ali como que ele é um ser problemático, com vários históricos.
Eu acho que tinha uma vibe totalmente incel, né? Eu super acho.
É muito absurdo, assim. E que não tem uma resposta, né?
Esse documentário lá. Eu tô fazendo agora uma formação em personalidade narcisista. A gente tá estudando esse caso.
Ah, é? Então acho que você pode explicar melhor do que eu o que é o documentário.
Não, assim, eu não posso explicar porque a gente está estudando, mas eu não entrei ainda na temática. Eu estou realmente, assim, essa semana para mim está muito doida, mas já está, assim, no grupo, a gente tem discutido, mas me parece que, assim, ela era, a mãe dela era extremamente manipuladora, né? Enfim, se entrava muito, participava muito da vida dela ali, né?
Uhum.
E ela tinha um marido também que era uma pessoa completamente dominadora ao jeito dele, né?
E narcisista, né? Ele queria aparecer mais do que ela ali, contava histórias de como ele era super bem sucedido e tudo. O pai da Brittany acusa a mãe de ter sido a mandante, né? Na mandante, de ter envenenado ela e ela ter morrido aos poucos. E aí, quando você acha que já tá no ápice, o cara também morre. Então, assim, tem muito mistério ali em volta dessa história. E ela provavelmente foi envenenada, porque ela tinha sinais de pneumonia, deficiência de ferro e várias intoxicações. E tamo aí, uma mulher atriz de Hollywood, rica, famosa, linda, papapá, e que, enfim, o destino dela foi a morte por causa de um relacionamento que acabou com a autoestima dela. Obviamente, ela tinha mil problemas de autoestima, né?
Sim.
Independência e essa carência. Com certeza, uma família completamente disfuncional, sendo, né, que a gente tem uma mãe que é uma das suspeitas de ter matado. Então, eu acho esse documentário sensacional.
É, eu comecei a assistir ele, mas assim, bem pesado, dei uma parada e agora eu preciso retomar. Então, eu não cheguei na parte assim, que a coisa se desenrola demais, né? E meio que, eu tô naquela parte ainda que. Eu parei na parte que ainda mostra assim, como era a dinâmica do relacionamento dele, as coisas esquisitas, a casa, uma coisa que me lembra aquela casa, toda empolhada,
Escura,
sabe?
né? Uma casa estranha.
A função toda empolhada, o banheiro dela é um horror, sabe? Você vê, você percebe realmente que não tem uma coisa saudável ali naquela dinâmica familiar, né? Aí eu meio que parei, mas aí eu vou agora retomar para a gente, para participar lá do grupo de estudo, que. A gente vai estudar realmente sobre isso.
É, então fica de dica, porque acho que a gente tem que se aprofundar mais e falar mais.
É.
É, sobre esse tema que tá aí no Big Brother, mas também tá na nossa vida. Com certeza você conhece alguém que está passando por isso. Então, quanto mais a gente fala e se informa, mais a gente consegue identificar esses alertas amarelos e vermelhos o quanto antes e ajudar, né, as pessoas
Sim.
a saírem disso. Cris, de novo, mais uma vez e sempre. Obrigada por ter topado participar. Eu adoro nossas trocas no Instagram ali também.
Sempre à disposição.
Então, e você sabe que eu chamo, então.
Chamar.
Obrigada, tá?
Um
Gente,
beijo enorme.
um beijo, gente, e até semana que vem.
Obrigada, tchau.